Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. E durante a mensagem estarei lendo também outros textos. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Glórias a Deus. Eu observo que nessa experiência do homem com Deus no paraíso, fica já desde o início muito claro que Deus cumpre o que fala. É muito forte isso, para mim, em todo o registro da palavra de Deus na Bíblia. Deus cumpre o que fala. Deus criou um lindo lugar chamado paraíso. O paraíso cheio da presença de Deus, da presença do Deus Criador. E ali habitavam Adão e Eva. E Deus havia ordenado que eles tivessem todos os privilégios, formassem uma família eterna ali na alegria do paraíso. Mas eles quiseram ser iguais a Deus, quiseram ser deuses, comendo do fruto proibido. E tiveram a sua inocência, a sua pureza perdida. E como consequência, foram dali expulsos. Então, Adão e sua família, banidos do paraíso, restava-lhes pobreza, muita pobreza, dores, sentimento de culpa. Fora do paraíso, um olhar triste de despedida. Já sofrendo as dores da consequência do pecado, e com saudades da alegria, da presença de Deus, da glória de Deus. Mas Deus fez uma promessa a eles. Eles não haviam entendido ainda direito esse negócio de que Deus cumpre o que fala. Talvez por isso que eles caíram na tentação de Satanás, da serpente. E nós vemos então a rebeldia do homem. Deus ama o ser humano, mas ele quer ser amado. Por isso que ele criou o ser humano, para que cada pessoa ame ao Deus Criador. Mas ele não quer uma coisa forçada. Ele quer que cada um escolha amá-lo. Ele não quer ser amado por força. Ele deseja que isso seja uma decisão pessoal de cada um. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tudo é de vocês. Vocês têm liberdade completa, só não têm liberdade para comer do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque se vocês comerem, morrerão. O pecado mata. A rebeldia mata. Certamente morrerás. É muito forte isso. Eles resolveram brincar com a vida. Nos dois sentidos. Porque eles já tinham a vida física e tinham a vida eterna no paraíso. Eles resolveram brincar com a vida e brincar de ser deuses. Rebelar-se é declarar que não precisamos de Deus. Negar a obediência aos mandamentos de Deus é dizer que somos deuses. A rebeldia de Adão e Eva foi uma afronta à ordem de Deus. Eles tinham convicção, através da tentação, que se tornariam deuses. Gênesis 3, 16 a 24. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Eles deram ouvidos ao tentador. Negaram toda a provisão de Deus, todo o amor de Deus. Por isto, tiveram como consequência a expulsão do paraíso, serem banidos do paraíso. A sua decisão e a sua escolha trouxeram-lhes graves consequências, seríssimas consequências, coisas desastrosas para suas vidas e para toda a sua descendência. Restaram-lhes os castigos do pecado, a punição, morte, maldições, sofrimentos, tristezas, dores e um profundo vazio na sua vida. Com certeza, eles, ao saírem do paraíso, deram uma última olhada, e calados, e tristes, e provavelmente chorando, foram afastando-se, sofrendo muito já pela ausência de Deus nas suas vidas. Visto que atendeste a voz de tua mulher, Adão era o cabeça, e ele aceitou a tentação através da sua mulher, e pecou juntamente com ela. Maldita é a terra por tua causa. E ele deu ordens bem específicas a respeito da consequência do pecado, o castigo. E Deus diz: porque vocês desobedeceram, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus conhecia, sempre conheceu o bem e o mal. Mas ele queria livrar o homem do mal. Mas o homem quis ser igual a Deus. E daí Deus afirma assim. Ele diz: você se tornou igual. Você agora conhece. Você só conhecia o bem, só conhecia o amor. Agora conhece o mal, o castigo, a morte, o pecado. E daí ele afirma: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Aqui uma explicação interessante. No jardim do Éden, dá a entender que o que concedia a eles a vida eterna era o alimento do fruto da árvore da vida. Por isso que Deus lançou-os fora do paraíso e diz: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Apocalipse 22, 14 também fala da árvore da vida no céu, no paraíso eterno, que concede a vida eterna. Deus mudou o paraíso. Deus mudou a árvore da vida. Por isso que o Senhor Deus lançou fora e colocou anjos, guardiães, para guardar o caminho da árvore da vida. O castigo da rebeldia. A rebeldia do homem só traz destruição. E Adão trouxe destruição para si, para sua família e para toda a descendência, para toda a humanidade. Deus, ele cumpre o que fala. Se você for rebelde, certamente morrerá. Não faça isso, porque isto vai causar danos a você. Deus cumpre o que fala, e cumpriu. Adão e Eva quiseram ser deuses, quiseram ser conhecedores do bem e do mal, e daí tiveram suas consequências. Foram expulsos, perderam o direito à árvore da vida, perderam o direito à vida eterna. Mas Deus, como ele cumpre o que fala, ainda restava uma esperança. Ele faz uma promessa. Nós vemos aqui a promessa de Deus. Imagine Adão e Eva naquela sua caminhada desorientada, fora do paraíso. A tristeza de Deus também ao ver a sua criação abandonada, sofrendo. Deus queria ter comunhão com eles. Agora eles lá fora também querendo ter comunhão com Deus. Gênesis 3, 9 diz assim: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O pecado tinha causado esse afastamento, esta separação. A rebeldia separa. A rebeldia impede que Deus cumpra as suas promessas na vida das pessoas. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, ele faz uma outra promessa. Deus sentiu a dor da traição. Deus sentiu a dor do desafeto pela obra de suas mãos. Sentiu a dor da traição pelas pessoas a quem ele amava. Mas ele... Gênesis 3, 14 e 15 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o seu calcanhar. Essa passagem aqui da serpente não quer dizer que a serpente antes tinha pernas. Não quer dizer que a serpente era inteligente, falava. Aqui eu vejo duas hipóteses. A materialização de Satanás ou uma possessão de um animal, que também é possível. Nós vemos claramente isso na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. E Deus daí... nesta figura da serpente, ele deixa claro uma promessa. Deus, uma promessa que ele vai cumprir. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Falando da serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus declara que a serpente, por um tempo, ainda causaria dor e sofrimento à humanidade. Mas viria alguém, o descendente, que esmagaria a sua cabeça. E isso é poderoso. Adão e Eva, eu creio que eles se lembravam na sua caminhada dessas palavras de Deus. Algo poderoso que ia acontecer, destruindo Satanás, a serpente que causa danos a eles e a toda a humanidade. Adão e Eva estavam já num ambiente totalmente rude com eles. Um ambiente muito difícil. Não precisavam nem se preocupar com roupa sequer antes. E a primeira coisa que Deus teve que fazer foi matar um animal e vesti-los. Saudades do paraíso, com certeza, eles sentiam muito a todo instante. Saudades de Deus, eles sentiam muito. Eu também creio que o próprio Senhor Deus sentia falta deles, porque Deus criou-os para a comunhão. Quando alguém se converte, Deus se alegra com a conversão para a comunhão. Então, Adão e Eva, naquela saudade, naquela tristeza, naquele sofrimento, eu creio que eles lembravam da promessa de Deus, falando de um descendente: este te ferirá a cabeça. Eu creio que eles, nesta longa espera que havia se iniciado por um libertador, eles já estavam vendo que Deus iria cumprir isso também. Como Deus cumpriu a promessa de castigo, de punição, também iria cumprir a promessa de libertação. Enviar um libertador, destronar a serpente, destronar Satanás. Eles não ficariam sem nenhum cuidado de Deus. A humanidade não ficaria abandonada. Deus estava a providenciar um Salvador, um Redentor, o Senhor Jesus, o único libertador que iria ferir mortalmente a cabeça de Satanás, iria dar autoridade à humanidade para não cair mais na conversa de Satanás. E nós já temos um libertador, o Senhor Jesus, o descendente. A serpente, o que ela fez? Tentou o Senhor Jesus, tentou atrapalhar o seu andar na terra durante a sua caminhada na missão de Redentor. A pensou que tinha vencido Jesus na cruz com a morte, mas ele estava apenas ferindo o calcanhar. E ele continua apenas ferindo o calcanhar da igreja em Cristo. Mas a igreja em Cristo, com o próprio Cristo, que tem toda a autoridade, pisa, esmaga a cabeça de Satanás. Ele já está derrotado. Sua cabeça já está esmagada. Apenas falta o dia do grande juízo, quando ele será lançado no lago de fogo com todos os rebeldes. Então, nós precisamos, como muitos antes de nós já fizeram, tomar posse desta provisão de Deus. Jesus, o descendente, que veio para nos libertar. Deus cumpre o que fala. Gálatas 3, 16 a 22 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz "e aos descendentes", como se falando de muitos, porém como de um só. É ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Que palavra poderosa do apóstolo Paulo aqui, esclarecendo a questão desta promessa, trazendo tudo até chegar no Senhor Jesus, discorrendo a respeito da lei, a respeito de Abraão, e chegando no cumprimento da promessa em Jesus como o descendente. Glórias a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Jesus é o descendente prometido, que pisa, que esmaga a cabeça de Satanás. E hoje nós temos essa autoridade como igreja em Cristo Jesus, mediante a fé, mediante a obediência, mediante o cumprimento aos mandamentos. E Deus assim vai cumprindo tudo o que fala nas nossas vidas e através das nossas vidas. Como nós somos felizes hoje. Eu já ouvi alguém dizer: eu era feliz, mas não sabia. Tem muito crente que é feliz, mas não sabe. Pois nós somos muito felizes, porque não precisamos mais esperar o descendente. Como Adão, como Abraão, como os profetas, Jesus já veio. Já temos o libertador, já temos o salvador. O dia da salvação já chegou. Chegou aquele que nos livra do pecado e da morte. 2 Coríntios 6:2. Porque Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E aqui nós vemos Paulo se referindo às profecias messiânicas de Isaías. Isaías 48, 9 e 42, 6. Ele usando exatamente as palavras do profeta. Deus cumpre o que fala. Como castigo, a rebeldia, como bênção na vida daqueles que obedecem, cumprindo as suas promessas. Deus cumpre o que fala, sempre. Nós precisamos apenas querer ficar debaixo das suas promessas, na bênção, obedientes, e não rebeldes, como foi o caso de Adão e Eva. A rebeldia de Adão e Eva é uma herança maldita para a humanidade. Mas em Cristo nós quebramos esta maldição. Em Cristo nós recebemos a herança bendita. Nós recebemos a promessa de esmagar a cabeça da serpente, de ter toda a autoridade contra os poderes das trevas. Deus cumpre o que fala. Deus não é homem para mentir, não é homem para enganar. Ele cumpre exatamente tudo o que fala, tanto para aqueles que se rebelam, como para aqueles que esperam nas suas promessas, em obediência. Para quem decide obedecer, Satanás não é o problema. Ele já está derrotado e o paraíso, então, está à espera daqueles que são obedientes. O paraíso nos espera. Basta aceitarmos o presente de Deus. O paraíso está pronto. Agora o Senhor pergunta: e você está pronto? Você está pronta? João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembram da árvore da vida? A árvore da vida, quer dizer, a árvore que concede vida, a árvore que dá poder de viver. Então, quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Aquela vida perdida no paraíso é resgatada quando cremos no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus não perece, não morre, mas tem a vida eterna. E lá no paraíso celestial está a árvore da vida. O Senhor Jesus, que nos dá a vida eterna. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem vai se alimentar da árvore da vida? O vencedor. Adão e Eva rebelaram-se. Deus expulsou-os do paraíso. E não foi mais permitido comer do fruto da árvore da vida, para que não tivessem a vida eterna sem merecimento, sem obediência. A rebeldia gera expulsão, banimento. As pessoas rebeldes são banidas do paraíso, como Adão e Eva. As pessoas rebeldes não entrarão no paraíso celestial, não terão o alimento da árvore da vida. Mas por que isso? Porque Deus cumpre o que fala. Se nós somos rebeldes, não teremos o alimento da árvore da vida. Se obedecemos, teremos o alimento da árvore da vida. E teremos vida eterna. Vida vitoriosa com Cristo no paraíso celestial, com Deus eternamente. E glórias a Deus por isso. Então deve estar muito bem claro para nós todos os dias. Deus cumpre o que fala. E muitas vezes, igrejas inteiras andam por aí como se Deus não cumprisse o que fala, querendo levar Deus na conversa, querendo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. E depois vem o castigo, vem a expulsão, como aconteceu com Adão e Eva. E aí vem a dor, o sofrimento, a tristeza, a ausência de Deus, aquele grande vazio, a depressão. Nós não podemos brincar com Deus e nem brincar de Deus. Deus cumpre o que fala e nós devemos nos colocar no nosso lugar, como filhos e filhas de Deus, certos de que Deus cumpre o que fala e queremos estar sempre somente debaixo das promessas de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus. Aí será sua alegria, aí será vida abundante e certeza de que estaremos eternamente no paraíso. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.